Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, participação dos brasileiros para planejar ações do governo.
Presidente Lula participa da primeira das 27 plenárias do Plano Plurianual nos estados.
E destaca a contribuição popular.
O orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer.
Você também vai ouvir hoje.
3 bilhões e 800 milhões de reais para trabalhadores da cultura, um dos setores mais prejudicados pela pandemia.
O governo libera recursos da Lei Paulo Gustavo. Gabriela Noronha.
O repasse do dinheiro será feito por meio de editais, premiações ou outras formas de seleção pública.
Com produtividade das lavouras em alta, Conab prevê mais uma safra recorde de grãos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo lançou hoje o Plano Plurianual Participativo, que vai reunir os principais objetivos e metas do país para o período de 2024 a 2027, com sugestões feitas pela população.
Nos próximos meses, serão usados vários mecanismos de participação popular para as sugestões.
Entre eles estão as plenárias, que têm como público-alvo representantes da sociedade civil.
A primeira plenária foi realizada nesta quinta-feira em Salvador, na Bahia, com a presença de organizações populares e representantes do governo federal. Josiane Bonfim é da Federação da Agricultura Familiar da Bahia. Ela conta que a federação quer propor projetos que ajudem os agricultores a melhorarem a produção.
Fazer com que eles não dependam hoje só de benefício social, mas fazer com que os nossos agricultores, os nossos trabalhadores tenham condições de fazer a sua produção.
Entre os integrantes da sociedade civil que participaram da primeira plenária do PPA em Salvador, estava Marina Duarte, representante da União de Negras e Negros pela Igualdade, a UNEGRO. Ela destacou que esse era um momento importante para que quilombolas, trabalhadores, catadores de recicláveis, pessoas de religiões de matriz africana e da população LGBTQIA+, apresentarem suas demandas. Ela falou sobre a importância de Salvador ter sido escolhida para sediar a abertura do PPA.
Esse estado que pulsa os movimentos sociais, né? E esses movimentos sociais acreditam que todas as pautas que vão ser hoje debatidas no PPA aqui, elas vão ser atendidas por esse governo.
Outro grupo que pode participar é o do cidadão comum, por meio da plataforma Brasil Participativo. Na página, é possível escolher programas prioritários e apresentar propostas. E em julho e agosto, as sugestões e programas mais votados serão analisados pelo governo federal. Em seguida, vão constar num projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. O texto deve ser votado ainda neste ano para ser colocado em prática a partir do ano que vem. É o que destacou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Será incorporado no PPA a partir do ano que vem a nossa LDO e o nosso orçamento brasileiro. Esse cobertor tão curto que não dá conta de atender todo mundo, esse cobertor vai cobrir as prioridades determinadas pelo povo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que os parlamentares vão receber uma proposta de orçamento que teve a contribuição do povo e que vai priorizar as políticas sociais.
Temos que fazer um orçamento e a gente quer ouvir o povo por quê? Porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. O orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer.
Representantes da sociedade civil que queiram participar das plenárias nos estados podem se inscrever antecipadamente na página gov.br/Brasil Participativo ou presencialmente antes do início de cada plenária. Já o cidadão que quer participar deve acessar o endereço brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Qualquer pessoa com cadastro no gov.br poderá fazer e eleger as propostas. O prazo para participação termina no dia 10 de julho. Reportagem Márcia Fernandes.
E para a gente entender melhor como vai funcionar essa participação popular no plano plurianual, eu conversei com a repórter Luana Karen. Ela vai nos explicar como as pessoas podem participar e como as sugestões vão virar políticas públicas. Vamos acompanhar. Luana, antes de tudo, você pode explicar para a gente o que é e como funciona esse plano plurianual?
Olá, Luciano. Boa noite. Bom, basicamente, o plano plurianual, conhecido como PPA, reúne o que o governo planeja para o país para um período de 4 anos. A gente, por exemplo, quando quer iniciar algo diferente, novo, às vezes até desafiador, precisa planejar. A construção de uma casa exige planejamento, uma mudança de carreira também. Assim como fazemos na vida pessoal, o governo precisa planejar antes de pôr em prática políticas públicas. É para isso que serve o PPA. O plano organiza as prioridades do país. E para ter um planejamento mais claro, de acordo com a realidade regional, temos o PPA participativo.
Então o cidadão vai poder participar desse planejamento para os próximos 4 anos. Como é que ele vai poder fazer parte do PPA?
Bem, Luciano, o cidadão poderá contribuir para o planejamento do país de 3 formas. Por meio dos fóruns interconselhos, que reúnem movimentos e conselhos nacionais de diversas áreas, como da educação e da saúde, por exemplo. Nas plenárias estaduais, que serão realizadas em todas as capitais do país até o mês de julho. E por meio da internet.
Luana, e como o brasileiro pode participar das plenárias ou pela internet?
Luciano, o PPA Participativo 2024-2027 começou a ser escrito nesta quinta-feira em Salvador, na Bahia. Até julho, serão feitas reuniões nas outras 26 unidades da federação para discutir essas prioridades. As últimas serão no dia 10 de julho em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além disso, qualquer pessoa com cadastro no gov.br poderá fazer e eleger propostas para o PPA entre 11 de maio e 10 de julho de 2023. Leane Lemos, secretária nacional de planejamento, explica que, além de elencar as políticas mais importantes, o cidadão poderá sugerir um novo programa.
As pessoas vão poder entrar com seu CPF, se identificar e vão poder priorizar 3 programas. E com isso a gente vai ter muita informação sobre prioridades regionais, prioridades por gênero, prioridade por idade, prioridade por raça, enfim. A gente vai poder identificar quais são aqueles programas que são mais caros aos diversos tipos de grupos, segmentos e as regiões brasileiras. E além disso, vai ser possível incluir propostas, sugestões de o que, que o governo deve fazer.
Para se inteirar de todo o cronograma e ter mais informações, o cidadão pode acessar a página www.gov.br/secretaria-geral, tudo junto, e ir no campo PPA Participativo.
E após essa fase de ouvir a população, o que ocorre?
Após a fase de consultas, a Secretaria-Geral da Presidência da República vai sistematizar as contribuições e encaminhá-las às equipes técnicas dos ministérios para avaliação. E, se for o caso, inclusão no PPA. O planejamento deve ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto, juntamente com a Lei Orçamentária Anual.
Eu conversei com a repórter Luana Karen sobre o PPA Participativo. Obrigado, Luana, pelas informações.
O vice-presidente Geraldo Alckmin teve uma reunião hoje com o deputado federal Cláudio Cajado, relator do projeto de lei de controle de gastos enviado pelo governo ao Congresso no mês passado.
Cabe ao relator apresentar parecer sobre o projeto, inserindo ou não modificações ao texto inicial.
A proposta do novo marco fiscal é limitar os gastos públicos sem impedir investimentos em áreas consideradas fundamentais, como saúde e educação, e ainda reduzir a inflação.
A nova regra fiscal vai substituir o teto de gastos, aprovado em 2016.
O teto determina que o gasto do governo só pode ser equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação, o que, segundo o governo, limita a capacidade de investimentos.
Após reunião com o deputado federal Cláudio Cajado, relator da nova regra fiscal, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da retirada do teto fiscal da Constituição, que foi criado por meio de uma emenda constitucional em 2016. E também afirmou que a nova regra atende à necessidade de um bom marco fiscal, porque estabelece a meta de redução de dívida e o superávit primário ano a ano. Lembrando que o superávit é o resultado positivo entre receitas e despesas do governo.
O superávit primário, ano a ano, crescente, vai para zero, para meio, 1%, depois 1,5%, e ele é contracíclico, porque antes se crescesse demais ou caísse demais, você tinha exageros. Agora você estabelece teto e piso. Então, se crescer forte a economia, a arrecadação, você tem um teto. Se cair, você também tem um piso.
Pela nova regra fiscal, as despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. Após encontro com Alckmin, o deputado Cláudio Cajado disse que ainda não concluiu o relatório, mas, segundo ele, a proposta é importante para manter o funcionamento pleno do governo.
É um projeto moderno, contemporâneo, que tem conceitos de políticas públicas cíclicas e anticíclicas, mantendo, portanto, o funcionamento pleno do governo com pisos de investimento e teto de gastos.
Uma das principais metas da nova regra fiscal entregue pelo governo ao Congresso Nacional em abril é zerar o déficit em 2024, ou seja, as despesas devem ficar iguais à arrecadação. E a partir de 2025, a previsão é que as receitas sejam maiores do que os gastos. A proposta será apreciada pelo plenário da Câmara e depois encaminhada ao Senado. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o Brasil ocupa um assento não permanente.
O ministro lembrou que a composição do Conselho é a mesma desde quando foi criado em 1945, com apenas 5 países como membros permanentes, e defendeu a inclusão de novos países como Brasil, China e Indonésia nessa categoria.
Em audiência no Senado, o chanceler Mauro Vieira também falou sobre um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vai trazer benefícios para trocas comerciais e investimentos.
Com 31 países envolvidos, o acordo pode criar a maior área de livre comércio do mundo.
No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com a redução das tarifas de exportação.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi aprovado em 2019 e, neste momento, está em análise jurídica para depois ser votado pelos países que compõem os dois blocos.
Enquanto isso não ocorre, o ministro lembrou que a questão ambiental não pode ser usada para medidas protecionistas.
Precisamos de um acordo que resulte em ganhos concretos para ambos os lados, tanto em comércio como em investimento, e que também permita ao Brasil continuar seu processo de reindustrialização. Estamos atentos para evitar que o meio ambiente seja usado como pretexto para medidas protecionistas.
Mauro Vieira falou ainda sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.
Ele disse que o Brasil busca uma solução negociada para o conflito.
Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana no Conselho de Segurança, como da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais, as quais diminuem o espaço de diálogo e reduzem as chances de uma solução negociada do conflito.
Hoje, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, embaixador Celso Amorim, se reuniu em Kiev, na Ucrânia, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
O governo vai regulamentar funcionamento de sites de apostas esportivas no Brasil.
E Polícia Federal vai investigar a suspeita de manipulação de resultados em jogos de futebol.
Os detalhes daqui a pouco.
As compras pela internet dispararam no Brasil nos últimos anos, principalmente após a pandemia.
A movimentação do comércio eletrônico cresceu de R$ 32 bilhões em 2016 para R$ 187 bilhões no ano passado.
Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico, uma nova ferramenta lançada pelo governo.
Além de trazer os números do setor, o observatório vai ajudar na elaboração de propostas para aumentar as vendas e reduzir os custos.
Comprar pela internet já faz parte da vida do Renan de Souza Galdino, servidor público que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Roupas, calçados, eletrônicos, produtos de supermercado e até ração para o cachorro. Galdino aponta uma série de atrativos que fizeram trocar as compras dos estabelecimentos físicos para os meios digitais.
Eu não preciso me deslocar até o local, pelos preços também geralmente são mais baratos pela internet, você consegue por cashback.
Mesmo sendo um segmento importante da economia brasileira, o país não contava com uma base de dados estatísticos consolidados de comércio online. Isso muda a partir de agora com o lançamento do Observatório de Comércio Eletrônico, uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que passa a fazer o mapeamento das operações do comércio digital a partir de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Receita Federal. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviço do Ministério, Wallace Moreira, os dados estatísticos fornecidos pelo sistema podem ajudar as empresas a aumentar as vendas.
É extremamente importante para que a gente possa analisar o mercado, indicativos e informações que possam promover o aumento, por exemplo, das vendas, ou possa até mesmo reduzir os custos de transações.
O balanço apresentado pelo Observatório de Comércio Eletrônico mostra que entre 2016 e 2022, o valor bruto movimentado em vendas pela internet foi de 628 bilhões de reais. Só nos últimos 3 anos, foram 450 bilhões de reais em operações, impulsionadas pela pandemia da Covid-19. Outro dado interessante revelado pela pesquisa é que a maior parte das compras foram feitas pelo celular. A ferramenta pode ser acessada no endereço www.gov.br/mdic. Reportagem Ney Pereira.
O Brasil deve colher mais uma safra recorde de grãos, estimada em quase 340 milhões de toneladas.
O valor é 15% maior do que o da safra anterior.
Além disso, o desempenho médio das lavouras também deve ser o melhor já registrado, com mais de 4 mil quilos por hectare plantado.
A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
O resultado positivo vem sendo consolidado mesmo diante das adversidades climáticas provocadas pelo fenômeno Laninha, que afetou especialmente o Rio Grande do Sul, provocando seca severa no estado.
Fábio Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab, destacou o desempenho da soja, que tem projeção de crescimento de 23% este ano.
Vasconcelos afirmou que o aumento da área plantada, aliado às condições climáticas favoráveis no resto do país, devem trazer um novo recorde de produção dessa cultura.
Novamente, a gente vê um crescimento de área em relação à última safra. Boas produtividades continuaram a acontecer em praticamente todas as regiões, foram favorecidas aí pelas condições climáticas durante o desenvolvimento das lavouras, com exceção, de novo, no Rio Grande do Sul, por conta do fenômeno da Laninha. Mas, de uma maneira geral, as produtividades foram melhores e isso acabou por provocar uma produção aí de 154,8 milhões de toneladas.
E também foram divulgadas hoje as projeções de safra do IBGE.
E a previsão também é de crescimento de mais de 14% em relação ao ano passado.
Segundo o IBGE, a produção de grãos em 2023 deve totalizar 302 milhões e 100 mil toneladas.
O Instituto considera para as projeções o ano civil, de janeiro a dezembro, enquanto a Conab tem como base o ano safra, que vai de outubro a setembro do ano seguinte. E em Salvador, o presidente Lula participa neste momento de uma cerimônia para a assinatura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, que vai destinar 3 bilhões e 800 milhões de reais para projetos culturais.
O repasse vai ajudar a socorrer os trabalhadores do setor, que foi um dos mais impactados pela pandemia de Covid-19.
O repórter Eduardo Biagini está aqui no estúdio conosco e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Eduardo, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. A cerimônia ocorre neste momento na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, onde estão sendo realizadas diversas apresentações culturais em ocasião da assinatura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo. Esse nome é uma homenagem ao ator e humorista que faleceu em 2021, vítima de Covid-19. Além do presidente Lula, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participa da cerimônia. Segundo o governo, esse repasse de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que será feito aos estados e municípios, é o maior da história do país destinado ao setor cultural. A verba vai poder ser usada para diversos tipos de projetos, como música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia e até artes digitais. A repórter Gabriela Noronha está lá em Salvador e preparou uma reportagem sobre os detalhes da lei e os impactos que ela deve trazer para artistas e trabalhadores do setor. Vamos ouvir agora.
Com muita música, arte e luta, o cantor e compositor Carlos Eduardo Dias tem tentado transformar a realidade da Península de Itapajibe, em Salvador, na Bahia. Ele conta que trabalha há quase 20 anos com ações culturais e nunca havia passado por um momento tão difícil quanto o que viveu durante a pandemia da Covid-19.
A gente passou esses anos todos aí, né, vendo as políticas culturais sendo desmontadas nesse país. E a gente precisava de ter um alento, né, para a arte e para a cultura. Eu tive amigos que faleceram nessa época de pandemia, outros que tiveram dificuldade até para se manter e manter a sua família.
Para ajudar artistas como o Carlos, o Congresso Nacional aprovou no ano passado a Lei Paulo Gustavo. Coube ao Ministério da Cultura elaborar a regulamentação da norma após debates com artistas e representantes da sociedade civil. Ao todo, serão direcionados mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para estados, municípios e o Distrito Federal investirem no setor cultural brasileiro. O repasse do dinheiro será feito por meio de editais, premiações ou outras formas de seleção pública. Para o artista Carlos Eduardo Dias, a lei vai democratizar o acesso aos recursos.
Essa lei, ela é importante, principalmente para os artistas das comunidades periféricas, né? Eles vão poder criar seus projetos, tirar seus projetos da gaveta e ter um recurso para poder fortalecer, né? Além de ser um instrumento forte para as pessoas que praticam arte e cultura no interior.
O texto da Lei Paulo Gustavo garante medidas de acessibilidade e ações afirmativas nos projetos, com mecanismos de estímulo à participação de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais e outras minorias.
Vale destacar que 15 mil pessoas foram ouvidas pelo grupo de trabalho do Ministério da Cultura durante todo o processo de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Luciano.
Agradecemos, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo vai regulamentar o funcionamento de sites de apostas esportivas no Brasil.
A medida prevê regras para evitar a manipulação de resultados, principalmente em jogos de futebol, que vem sendo alvo de investigação.
Pela proposta de regulamentação das apostas esportivas, as empresas vão ser taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, tirando os prêmios pagos aos apostadores. Sobre o prêmio recebido pelo vencedor da aposta, vai ser tributado 30% de imposto de renda, respeitada a isenção de R$ 2.112. A arrecadação das taxas e impostos vai ser destinada a áreas como segurança pública, educação, times de futebol e ações sociais. Os recursos a serem repassados para a área de segurança pública devem ser usados para ações de combate à manipulação de resultados e à lavagem de dinheiro, por exemplo. A proposta prevê que as empresas de apostas devem promover ações informativas e preventivas sobre o transtorno do jogo patológico. A iniciativa quer garantir a saúde mental dos apostadores, evitando que as apostas se transformem em vício. Segundo o governo, a medida vai garantir mais confiança e segurança aos apostadores, com fiscalização e estabelecendo regras mais claras, além de garantir uma nova fonte de receita para o Brasil. A proposta de regulamentação deve ser enviada ao Congresso por meio de medida provisória. Eduardo Biagini, para a Voz do Brasil.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a manipulação de resultados em competições esportivas.
A medida foi tomada depois que atletas de clubes das principais divisões do futebol brasileiro estariam sendo considerados suspeitos de colaborar com quadrilhas que agiriam por meio de sites de apostas esportivas.
Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Goiás recebeu denúncia do Ministério Público contra as 16 pessoas acusadas de manipulação em resultados de jogos. 7 jogadores e 9 apostadores se tornaram réus.
O BNDES Crédito Rural, linha de financiamento destinada a produtores rurais que tenham receitas ou contratos em dólar, vai ter mais R$ 2 bilhões disponíveis para atender a demanda.
Voltada à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, a linha de crédito deve contribuir para aumentar a produtividade no campo.
Para mais informações sobre os financiamentos, acesse a página do BNDES na internet, bnds.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede liberdade provisória a Anderson Torres.
STJ vê falha grave em reconhecimento fotográfico e manda soltar porteiro acusado em 62 processos.
Concessionária de metrô não pode usar câmeras de segurança para fins comerciais ou publicitários.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF concedeu liberdade provisória a Anderson Torres. Ele é investigado no inquérito que apura a responsabilidade de autoridades nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro.
O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não se configuram mais os requisitos que deram causa à manutenção da prisão do ex-secretário de Segurança Pública do DF.
Torres vai ter que usar tornozeleira eletrônica, não pode se ausentar do DF, tem que ficar em casa durante a noite e nos fins de semana e também se afastar do cargo de delegado de Polícia Federal.
As medidas cautelares também incluem o comparecimento semanal à vara de execuções penais, cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil e também do porte de armas. Ele também está proibido de usar redes sociais e se comunicar com os envolvidos. Em caso de descumprimento, a prisão vai ser restabelecida.
Porteiro que foi preso com base apenas em reconhecimento fotográfico é absolvido.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, homem preto da periferia do Rio de Janeiro, ficou preso desde 2020. Sem antecedentes criminais, fotos dele de redes sociais foram incluídas no mural de suspeitos da delegacia de Belfort Roxo. Então as vítimas passaram a apontá-lo como autor de roubos. A terceira sessão do STJ concedeu habeas corpus para absolver Paulo Alberto da ação penal em curso e determinou também a imediata soltura quanto aos outros 61 processos a que ele responde, cabendo ao juízo e tribunais examinarem se a dinâmica probatória foi a mesma. A relatora foi a ministra Laurita Vaz.
Metalúrgico tem direito a horas extras por revezamento em atividade insalubre.
A falta de autorização de autoridade competente invalida a extensão da jornada. Samanta Flor.
O metalúrgico foi contratado em 1993 pela Magnesita Refratários para prestar serviços à ArcelorMittal Brasil e dispensado em 2017. Na reclamação trabalhista, sustentou que a jornada de 12 horas durante 4 dias consecutivos é extremamente extenuante e não permitiu o necessário descanso, acarretando sérios malefícios à saúde e aumentando a probabilidade de acidentes de trabalho. Em defesa, a empresa sustentou que a jornada estava prevista em norma coletiva, em razão das condições atípicas de trabalho. Ao analisar o caso, a terceira turma do TST condenou as empresas a pagar horas extras superiores à cesta diária ao empregado.
O TSE multou os deputados federais Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Nicolas Ferreira e o senador Flávio Bolsonaro por propaganda irregular contra Lula.
Os parlamentares divulgaram um vídeo com desinformação nas redes sociais durante a campanha eleitoral do ano passado. Letícia Mirelli.
No vídeo produzido pelo deputado Nicolas Ferreira e compartilhado pelos demais parlamentares, Nicolas acusava Lula, então candidato à presidência da República, de incentivar o uso de drogas por crianças e adolescentes. Por maioria, o TSE considerou que o vídeo extrapolava os limites legais. Além de aplicar a multa, o tribunal determinou a exclusão do conteúdo das redes sociais.
Concessionária da linha amarela do metrô de São Paulo não pode usar câmeras de segurança para fins comerciais ou publicitários.
A decisão é da Justiça de São Paulo, Marcelo Della Libera.
A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado manteve a proibição da prática pela via 4. O colegiado votou pelo aumento do valor do dano moral coletivo, que foi fixado em R$500 mil, e vai ser revertido para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. A ação foi movida pelo IDEC. O relator do recurso, o desembargador Antônio Celso Faria, destacou que os passageiros dos trens da concessionária tiveram a intimidade invadida com fins lucrativos, sem autorização e sem controle adequado sobre a captação de imagens.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado deve criar comissão de esporte.
Chanceler Mauro Vieira afirma que questão ambiental não será aceita para justificar ações protecionistas contra o Brasil.
Ministros se reúnem com senadores para debater votação dos decretos sobre saneamento básico.
Boa noite.
Boa noite.
Os decretos do governo sobre o marco do saneamento básico vão ser objeto de discussão na Comissão de Infraestrutura. A oposição pede que os decretos sejam encaminhados ao Congresso como projetos de lei. Já líderes do governo esperam que o Senado não derrube as novas medidas expedidas pelo presidente Lula.
Ministros do governo se reuniram com senadores nesta quarta-feira e se mostraram dispostos a debater o tema em audiência pública. Repórter Érica Christian.
Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das cidades de Jader Filho tentam convencer os senadores que as mudanças feitas por Lula não criam insegurança jurídica e vão garantir investimentos públicos e privados na oferta de água encanada e esgoto tratado em todos os municípios. Ao negar derrota na Câmara, Randolfe Rodrigues disse que no Senado haverá diálogo.
Esse atropelo que houve na Câmara, nós estamos costurando, construindo e criando condições para que não ocorra aqui no Senado. É por isso que vamos ter a audiência pública, Comissão de Infraestrutura junto com Comissão de Meio Ambiente.
Apesar de admitir diálogo, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou o atropelo do governo com o decreto.
Nós estamos abertos a conversar. Agora tem um detalhe importante. Esse governo não respeita o parlamento. Quer conversar na hora que é interessante para eles. Mas em outros momentos ele vai, assina, rasga o que nós fizemos aqui e muitas vezes levam para o Supremo Tribunal Federal.
Os projetos que derrubam os decretos de Lula sobre o marco do saneamento serão votados pela Comissão de Infraestrutura.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que equipara a atos terroristas ações praticadas por grupos criminosos organizados.
A proposta, que poderá seguir para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado, também endurece penas para crimes de associação para o tráfico e constituição de milícia. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta considera terrorismo a limitação da livre circulação de pessoas, bens e serviços, e a manutenção de monopólio territorial, controle social ou poder paralelo em área urbana e rural. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, explicou que a ideia não é criminalizar manifestações, mas tipificar as condutas praticadas em nome de grupos criminosos.
O tipo penal deve ter a finalidade de provocar terror social ou generalizado. A alteração visa evitar que um simples bloqueio de rua pudesse ser considerado ato terrorista.
O autor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, diz que a situação vivida pela população do seu estado no mês de março foi a demonstração da importância do projeto.
O Brasil assiste todo dia o que é terrorismo. Quando se vai fazer política, não se pode adentrar numa comunidade porque tem que pedir o passe de um traficante ou senão de quem organiza o crime dentro daquele morro.
A proposta ainda aumenta as penas privativas de liberdade e de multa dos crimes de associação para o tráfico e constituição de milícia privada.
A CCJ também aprovou a proposta de emenda à Constituição que permite a permuta entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais.
A PEC estabelece a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância dentro do mesmo segmento de justiça, até mesmo entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho. A matéria segue para o plenário. Para o senador Everton, do PDT do Maranhão, a permuta é uma medida que poderá trazer ganhos para a justiça.
A possibilidade da permuta entre juízes estaduais promoverá a produtividade dos juízes de direito, uma vez que diminuirá a chance de pedidos de afastamento e contribuirá para que a população de cada estado conte com magistrados mais conhecedores de suas peculiaridades regionais.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que a queda dos preços das commodities no mercado internacional vai fazer com que a inflação do Brasil caia nos próximos meses, sem que isso tenha qualquer relação com juros elevados mantidos pelo Banco Central.
Segundo ele, a saca de soja, que custava R$ 180,00, caiu para R$ 120,00. A de milho, que era R$ 90,00, agora está cotada a R$ 50,00. O arroba do boi, que estava em 320, agora é comercializado a R$ 220,00. Por isso, o senador acredita que a manutenção da taxa de juros num patamar alto favorece apenas banqueiros.
Se nós botarmos o juro zero, a inflação vai cair da mesma maneira. Esses juros estratosféricos que o Brasil está adotando, o maior de todo o mundo, só serve para uma coisa: para enriquecer ainda mais os banqueiros do Brasil. Para outra finalidade, ele não serve.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alertou que se o Congresso Nacional e o Executivo não fizerem nada, o futebol brasileiro vai acabar por causa das supostas compras de resultados pelos sites de apostas.
Segundo ele, 19 equipes da primeira divisão do futebol brasileiro são patrocinadas por esse tipo de empresa, que corrompe jogadores e manipula o placar dos jogos.
Isso virou uma esculhambação geral. Essa Betis que está financiando aí time, primeiro, que a gente não tem nenhum tipo de fiscalização em cima deles. O faturamento que eles têm é enorme, mas as apostas não são corretas, eles não são sérios, ou nós, o Brasil, proíbe esse tipo de aposta ou vai acabar o futebol brasileiro.
E o Senado deve criar a comissão de esporte para analisar o projeto das apostas e acompanhar a manipulação de resultados.
O governo também deve enviar uma medida provisória regulamentando as chamadas bets com a cobrança de impostos. Repórter Érica Christian.
O Senado deverá criar a Comissão de Esportes, hoje vinculada à Comissão de Educação. Segundo o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o colegiado terá duas missões urgentes. A primeira será acompanhar as investigações das denúncias de manipulação de resultados nas partidas de futebol. E a segunda será analisar o projeto de autoria dele, do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que regulamenta as apostas esportivas com a cobrança de impostos, mas sem impedir a publicidade.
O que a gente propõe é a regularização dessas casas de apostas, que elas paguem impostos e parem de sonegar, mas em nenhum momento a gente aqui está querendo discutir a publicidade, que alguns parlamentares querem, como na Inglaterra, o fim da publicidade.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, avalia como urgente a regulamentação das apostas esportivas para não comprometer o futebol.
Existe uma preocupação muito grande por parte de nós, senadores, sobre a regulamentação dessas apostas e, acima de tudo, coibir e impedir qualquer manipulação no resultado. Nós temos visto que jogadores de futebol, infelizmente, já estão, inclusive, sofrendo punições e essas empresas precisam ser regulamentadas.
O projeto que regulamenta as apostas esportivas está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, mas o presidente Lula deverá enviar uma medida provisória com esse tema para o Congresso Nacional nos próximos dias.
Em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, apontou a retomada do diálogo com os países da América do Sul como uma das prioridades.
E disse que o Brasil não vai aceitar que a questão ambiental justifique ações protecionistas de outros países. Detalhes na reportagem de César Mendes.
O ministro Mauro Vieira destacou a importância das relações com os Estados Unidos, mas lembrou que o Brasil defende o multilateralismo e apoia a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Não é possível que no centro de decisão mundial sobre paz e
segurança não estejam presentes nos grandes países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, como a Indonésia.
Sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, Mauro Vieira disse que o Brasil não vai aceitar que a questão ambiental justifique ações protecionistas. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, perguntou se o viés ideológico tem prioridade frente ao compromisso com os direitos humanos, lembrando das críticas feitas pelo presidente Lula à prisão de Julian Assange.
Por que que o presidente, quando tratou desse tema de direitos humanos, optou por questionar uma prisão lá no Reino Unido e não questionou, por exemplo, a prisão do bispo José Álvares Lagos aqui na Nicarágua?
O chanceler Mauro Vieira respondeu que o Brasil fez críticas à Nicarágua na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Pessoas de baixa renda poderão ter ajuda para tirar carteira de motorista.
Aprovados projetos que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista.
O plenário concorda com pensão vitalícia para ex-combatentes do Batalhão de Suez.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou pensão vitalícia aos ex-combatentes do chamado Batalhão de Suez, integrante de tropa de paz da ONU nos anos 1950. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que concede pensão especial vitalícia aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez, uma missão da ONU encarregada de manter a paz em um conflito entre o Egito e uma coalizão formada por Inglaterra, França e Israel pelo controle do Canal de Suez em 1956. As forças de paz enviadas para evitar o conflito foram agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz em 1988. A pensão dos ex-militares brasileiros será de 2 salários mínimos mensais e só terão direito aqueles que comprovarem renda mensal não superior também a 2 salários mínimos. Eles terão de comprovar ainda ter participado da operação militar. O interessado em receber a pensão deverá fazer a solicitação à Defensoria Pública da União e o processo deverá ser concluído e julgado em no máximo 45 dias, sem custos. Já o pagamento, de acordo com a proposta, deverá sair em no máximo 30 dias após a conclusão do processo. O projeto prevê ainda reajustes anuais em janeiro, de acordo com a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou do índice que reajusta as aposentadorias do INSS. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a pensão vitalícia faz justiça a brasileiros que não tiveram o devido reconhecimento pelo Estado. Segundo ela, os militares que participaram da tropa foram dispensados do Exército assim que retornaram ao Brasil, depois de servirem mais de um ano em uma das regiões mais perigosas do mundo.
Essa é uma luta de muitos anos. Os heróis do Batalhão de Suez já têm mais de 80 anos, todos eles. Foi uma luta da década de 50. Já receberam o Prêmio Nobel em 1988, Prêmio Nobel da Paz. São reconhecidos no mundo e vêm lutando por essa pensão vitalícia há muitos anos. E muitos deles já faleceram, deixaram suas famílias sem proteção.
O projeto que concede pensão especial vitalícia de 2 salários mínimos mensais aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem. Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, presta homenagem à cantora Rita Lee, que morreu nesta terça-feira vítima de um câncer. A deputada assinala que a cantora era reconhecida como a maior roqueira do Brasil e responsável por revolucionar a música nacional.
Ana Pimentel exalta a contribuição de Rita Lee para a Tropicália, contra o machismo e em defesa das mulheres. A parlamentar ressalta ainda que a insubmissão e rebeldia da cantora influenciaram mulheres na conquista por mais espaços na sociedade.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento do ex-deputado David Miranda e ressalta que o ex-parlamentar honrou todos os mandatos públicos exercidos com dedicação às causas dos mais discriminados e perseguidos.
Chico Alencar externa sua tristeza também pela morte de Rita Lee. O parlamentar envia suas condolências à família e ressalta a necessidade de manter vivas a criatividade e a vontade de mudança da eterna musa do rock brasileiro.
Desenvolvimento Regional. Gerlen Diniz, do PP do Acre, manifesta preocupação com os recentes embargos de propriedades realizados pelo Ministério do Meio Ambiente na região norte. O deputado acredita que não se pode colocar a responsabilidade da degradação ambiental sobre os pequenos produtores.
Segundo Gerlen Diniz, é injusto punir a população que acreditou nas políticas anteriores de incentivo à produção e ao agronegócio. O deputado considera errado defender o meio ambiente às custas dos produtores que vivem no meio da floresta amazônica.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos, questiona a proposta de compra de energia da Venezuela para Roraima por parte do governo federal. Ele afirma que a crise econômica e política pela qual passa o país vizinho pode afetar a qualidade e a disponibilidade do serviço fornecido.
Na opinião de defensor Stélio Denner, a solução mais viável e econômica para garantir uma matriz energética de qualidade à população é a construção do linhão que interligará Roraima ao restante do país.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Direitos Humanos. A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista e quem tem outras deficiências. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Um dos projetos torna, sem prazo de validade definido, o laudo que atesta deficiência permanente, ou TEA, como é chamado o transtorno do espectro autista. O outro garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público, a pessoas com TEA, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. Se virar lei, o projeto que torna indefinido o prazo dos laudos fará com que as pessoas nessa situação e suas famílias não sejam obrigadas a renovar periodicamente atestados para condições que são permanentes. A relatora da proposta, a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, reuniu no mesmo texto sugestões apresentadas por 28 projetos parecidos. O projeto aprovado estabelece que o laudo médico que constatar deficiência permanente terá prazo indeterminado. Nos casos de deficiência reversível ou progressiva, o prazo será de 5 anos, o que pode ser alterado a partir de laudo de equipe multidisciplinar. Em relação ao autismo, que pode ter diagnóstico mais demorado, a proposta prevê prazo indeterminado para o diagnóstico definitivo. O projeto também altera a validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, criada para garantir atenção integral nos serviços públicos e privados. A validade atual é de 5 anos, mas passa a ser de 10 se a pessoa tiver menos de 18 anos, e com prazo indeterminado para quem for mais velho. A relatora, a deputada Amália Barros, justificou a mudança na lei com a própria experiência.
Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não têm condições de refazer as vistorias de saúde por questões financeiras ou mesmo de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo me citando. Não faz sentido pessoas que não têm um olho, como eu, precisem comprovar todos os anos que continuam monoculares. Isso serve, é claro, para as outras deficiências também.
A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, autora de um dos projetos que deram origem ao aprovado, também defendeu a proposta.
Na prática, este projeto garante a essas pessoas que vão conviver com seu diagnóstico por toda a vida o direito de, uma única vez, ter toda a documentação médica que precisa e assim excluir a necessidade de ter que, periodicamente, se submeter ao mesmo processo para, no final, ter a mesma resposta.
O outro projeto aprovado garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público, como caixas e guichês, em bancos e outros órgãos, a pessoas com transtorno do espectro autista, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. O projeto estende a estes grupos o direito de atendimento prioritário, que já beneficia pessoas com deficiências, idosos, gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo e obesos. A proposta estabelece, porém, que os doadores de sangue terão direito à prioridade após o atendimento aos demais beneficiados previstos na lei. Basta para isso que eles apresentem comprovação de doação com validade de 120 dias. O texto original obrigava a reserva de pelo menos 40% dos guichês e caixas para atendimento prioritário, mas a exigência foi retirada pelo relator deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, após negociação com os líderes partidários. Kim Kataguiri disse que o projeto estimula a doação de sangue, além de beneficiar pessoas que precisam de atendimento prioritário.
Essa é importante matéria de incentivo à doação de sangue, que a gente sabe que pós-pandemia nós tivemos grandes dificuldades dificuldades nos bancos de sangue que causam muitas vezes, né, a morte de muitas pessoas que sofrem acidentes, de muitas pessoas que precisam de transfusão de sangue em cirurgias, em diversas hipóteses, e que também traz a prioridade de atendimento para aquelas pessoas com espectro autista.
Os dois projetos seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Zélia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, destaca a necessidade da luta pelos direitos dos povos indígenas, especialmente a demarcação de terras. Ela ressalta a importância do acampamento Terra Livre, ocorrido no mês de abril, e da demarcação de 6 territórios após mais de 5 anos sem nenhuma regularização.
Célia Chacriabá solicita o compromisso do Parlamento na defesa da vida, dos territórios e dos biomas, com a análise das medidas provisórias que tratam da criação do Ministério dos Povos Indígenas e do Marco Temporal.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, propõe que o crime de pedofilia seja considerado hediondo e que haja aumento de pena em regime fechado e sem progressão dos crimes de estupro de vulnerável.
Messias Donato destaca a importância de proteger as crianças, que são prioridade absoluta segundo a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado relata que mais de 35.700 crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil em 2021.
Política. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, vê com estranheza a mudança de comportamento dos parlamentares da oposição em relação à CPI dos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, os opositores ao governo federal, que antes cobravam a instalação da comissão, agora estão em silêncio.
Lindbergh Farias avalia que a mudança de postura sobre o assunto mostra que a oposição tem medo da verdade que será revelada na CPI. Ele ressalta dois áudios revelados pela imprensa que trazem declarações de ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre o golpe.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, discorda dos deputados que afirmam que o grande número de pedidos de CPI na Câmara e no Senado atrapalham o trabalho legislativo. Segundo ele, esse posicionamento demonstra um medo velado em relação à CPMI dos atos de 8 de janeiro.
Flávio Nogueira afirma que os pedidos de CPMI, longe de atrapalhar o funcionamento normal do Parlamento, são uma ferramenta legítima para a fiscalização do poder público.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, vislumbra a possibilidade da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro trazer à tona uma série de conversas como a ocorrida entre o ex-major do Exército Ailton Barros e o coronel Elcio Franco, que conspiravam para manter o antigo governo no poder por meio de golpe.
Tadeu Venere critica aqueles que se apresentaram como defensores da moralidade pública e sugere que a Lava Jato foi mais uma tentativa de derrubar o governo do que uma operação de combate à corrupção.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, protesta contra a suspensão da plataforma Telegram, que se posicionou contra o projeto das fake news. A determinação veio por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Gustavo Gayer também critica o STF pela decisão de julgar, em 17 de maio, ações de combate à desinformação. Ele acredita que a corte ameaça a liberdade de expressão, abre a possibilidade de as plataformas de internet saírem do país e cria o risco de o Brasil se tornar semelhante a países de regime fechado.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, contesta a possibilidade aventada pelo ministro Flávio Dino, segundo o qual o governo pode vir a regulamentar as plataformas de internet por decreto ou por via judicial, caso o parlamento não o faça.
Na visão de Carlos Jordi, o ministro da Justiça age de forma autoritária e desrespeitosa com os legisladores. O deputado também levanta a suposição de que o país esteja caminhando para uma ditadura.
Economia. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, critica o governo por ter acabado com o teto de gastos e não ter aplicado nenhum substituto no lugar. O deputado salienta que o arcabouço fiscal proposto pelo Executivo gera aumento de receitas e de despesas, o que sinaliza mais inflação e mais juros.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança também alerta que a medida provisória que taxa rendimentos de brasileiros no exterior é punitiva e expulsará os investidores para outros países. Na visão dele, as propostas econômicas defendidas pelo Executivo não apresentam soluções eficazes para o país.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, enfatiza a importância do planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do país, priorizando investimentos em infraestrutura.
Segundo Kiko Seleguin, a disponibilidade dos ministros do governo Lula em participar de audiências no Congresso Nacional para apresentar os planos para o Brasil demonstra o comprometimento da atual gestão federal na construção de um futuro melhor para todos.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, compara os 130 primeiros dias de governo Bolsonaro e Lula. De acordo com ele, o governo anterior promoveu a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, o marco do saneamento e a lei da liberdade econômica.
Estas ações, na visão de Maurício Marcon, trouxeram equilíbrio para as contas públicas, menor inflação e mais investimentos. O deputado acusa o governo Lula de querer retrocessos.
De acordo com Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, a moralidade deixou de ser um princípio administrativo no governo Lula. O deputado menciona a nomeação de 5 esposas de ministros de Estado em cargos públicos, somente este ano.
Abílio Brunini acrescenta que, enquanto reclamavam do uso do cartão corporativo por Bolsonaro, o presidente Lula gasta R$ 37 mil em diárias durante a viagem a Londres.
Agricultura.
Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, repudia a novela da Rede Globo ao afirmar que o enredo retrata o produtor rural e o agronegócio como vilões. O deputado desafia a empresa a fazer uma novela baseada no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, segundo o parlamentar, são os verdadeiros criminosos e promotores de invasões de terras.
Rodolfo Nogueira defende os produtores rurais e condena a tentativa de colocar a opinião pública contra eles. Na opinião do parlamentar, o país tem uma dívida com as pessoas que produzem alimentos e que sustentam o PIB brasileiro.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também critica o enredo da nova novela da Rede Globo. O deputado argumenta que a emissora desrespeita o agronegócio ao sugerir aos telespectadores que o produtor rural trata mal os funcionários e explora os mais fracos.
Tenente Coronel Zuco acrescenta que a novela vem em um momento delicado de escalada de invasões de terras privadas pelo MST. O deputado exige respeito ao setor que, segundo ele, gera alimento e riqueza para o país.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD, defende a valorização do piso salarial dos vigilantes da Bahia. Segundo o deputado, esses profissionais, que são importantes para a segurança das empresas privadas e públicas, têm o menor piso salarial do Brasil.
Charles Fernandes também informa que foi escolhido pelo seu partido para fazer parte da CPI do MST. O parlamentar declara que é contra qualquer tipo de invasões e salienta que, para uma distribuição justa de terras, é preciso ter um diálogo pacífico com todos os envolvidos.
Vicentinho, do PT, destaca a importância dos trabalhadores químicos para o desenvolvimento do país, especialmente da região do ABC paulista.
Vicentinho acrescenta que mantém relação próxima com a categoria dos trabalhadores químicos e que visita frequentemente as fábricas do ABC. O parlamentar envia seus cumprimentos à militância e aos químicos filiados à Central Única dos Trabalhadores.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O projeto apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi alterado pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para os Motoristas de Baixa Renda à lista de destinação de recursos das multas já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. Para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação, que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda.
Um projeto de muita envergadura social, porque visa garantir aquelas pessoas que, porventura, não tenham condições de pagar as taxas e os custos para poder tirar sua carteira de habilitação. E todos nós sabemos que, sem ela, as pessoas não podem dirigir dentro da lei. E, muitas vezes, essas pessoas ficam sem condições de acessar determinado mercado de trabalho que tenha essa exigência.
Para ter direito aos recursos, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a medida.
Eu diria que ele, de alguma maneira, democratiza o direito à mobilidade urbana na ótica dos trabalhadores que nos conduzem. Dá uma destinação exata, rubricada, dos recursos de multas. A gente vai destinar o recurso das multas para os trabalhadores de baixa renda, que estejam no CadÚnico. É muito meritório.
O projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.